Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Tá eu e o Rafael aqui para a gente conversar sobre o Flash. Esse ano 2023, a Panini finalmente vai trazer o Flash do Wally West, né? Todo mundo sempre ficou cobrando, por bem ou por mal, pode ser bom, pode ser ruim. Tinha muita gente cobrando. Eu sou uma das pessoas que gosta do personagem, mas ela nunca trouxe, até que esse ano, 2023, ela traz. E, bem, coincidentemente, ou não, a gente pode falar que esse ano é o ano do Flash. Na hora que eu tava fazendo pauta, Rafael, eu tava pensando tudo que vai ter esse ano. Bem, a gente tem a última temporada do Flash na Warner, lá do Arrowverse, fechando o Arrowverse, por bem ou por mal, tá terminando. A gente tem o último filme do Snyderverse no cinema, que é o Flash do Ezra Miller, que é aquele embrólio, tudo nesse começo de ano. A Panini, além dessa saga do Flash, ela vai trazer, ela trouxe vários especiais do personagem, e o personagem está ganhando uma mensal, que sai da Liga da Justiça, que era a única coisa que prestava na mensal da Liga da Justiça. Ele traz para a um título próprio, né, desses de 19,90, 50 páginas. Então, é o ano do Flash, sem querer, sem programar, ou não?
É isso mesmo que o Presto falou, tá? Em relação, não sei se do ano, né? Pelo menos a gente pode dizer que o semestre ou o trimestre do Flash. Se o filme for bom, então eu acredito que isso vai render um semestre, vamos colocar assim. Mas a Panini, obviamente, ela está aproveitando esse hype, né, do filme e tal, do anúncio, para entuchar aí um monte de coisa do Flash que estava sendo esperada. Além da própria saga do Flash, que já havia sido anunciada, acho que desde o final do ano passado, para esse ano mesmo, junto com a do Homem-Aranha até, e aí que o pessoal aguarda ansioso também, que vai trabalhar com os arcos voltados aí para o Wally West, né, no caso dessa saga. E ela prometeu, né, ônibus encadernados e tal, já saiu, né, um dos ônibus.
E ano passado ela já tinha começado a trazer, né, o Flash do Jeff Jones, isso. Uhum. O Morrison, acho que ela também publicou.
Sim.
Eu acho que o Morrison fez um encadernado.
Exatamente, que aquele que a capa ele sendo perseguido lá por aquele espectro, eu esqueci o nome, né? Seria uma versão toda, só uma sombra, né? Não seria corpórea de um velocista. Está mais focado nisso, mas é provável que o filme também impulsione animações, ou pelo menos mais participações dele, né, em animações e tal, já que ele é o grande propulsor, né, dos Novos 52, uma alcunha aí que agora é algo negativo, né, e pejorativo, mas ele seria, né, o grande culpado, né, por isso existir, não editorialmente, mas dentro do universo DC. E no caso, provavelmente ele vai ser o grande consertador. Ele está passando nos quadrinhos por uma fase atual, que eu sempre esqueço do título dela, a corrida de um minuto, alguma coisa de um minuto, uma coisa assim, que é um arco que envolve, né, a força da aceleração e vários velocistas. E agora, recentemente, nessa semana que acabou de passar, foi anunciado o arco novo já, com a estreia do Deodato desenhando Flash. No caso, no roteiro, eu esqueci quem vai ser o roteirista, cara, que seria o principal. É que o fato do Deodato ter sido anunciado como desenhista acabou meio que ofuscando. Então,
pelo menos aqui no Brasil, né?
Sim, pelo menos aqui. E com uma pegada mais terror mesmo, né? Além do traço do Deodato entregar um pouco isso, parece que a trama vai ser voltada para isso mesmo. Eu não sei se está relacionado, né? Aqueles espectros.
Vai ser o Simon Spurrier.
Ah, o Spurrier. Não, nem era ele que eu tinha pensado, mas eu devo ter visto e acabei meio que apagando. E parece que por meio da força da aceleração, ele vai percorrer aí alguns mundos ou realidades onde existe, né, essa trama voltada para o terror, né, na falta aí de um termo melhor. Então é isso, mas ele é um personagem muito rico que existe aí desde antes da Era de Prata e tal, da DC, né, não da Era de Prata dos quadrinhos, mas da DC, e que vem percorrendo aí, né, um longo caminho, e que para a infelicidade, né, do Presto, o Flash principal, que é o que todos nós lemos, é o Wally West. Ele seria o mais famoso, é o que apareceu na animação lá da Liga e tal, mas por culpa do Jones agora, ele trouxe o Barry de volta e tentou voltar, né, todo o estrelato para esse Flash, por uma questão tanto relacionada ao seriado, né, da Warner e tal, uma coisa bem contratual dos filmes que viriam e tal, e que o Barry que faria participação e não o Wally West. E aí o Wally West acabou tomando um rumo, né, a mitologia dele agora é toda quebrada, né, toda torta, de vilão, de herói, de algo completamente assim, escabroso, né, alguém que começou lá nos Jovens Titãs, né, ou só Titãs, nem me lembro qual era o termo, né, da primeira equipe, que ele já fez parte, né, como o Wally West aí, o Kid Flash, e o que hoje ele é um, sei lá, um tipo de aberração cronológica, uma falta também de um termo melhor.
Vamos sobrevoar, na verdade, a história desses vários Flashes. Então, começando pela origem. E, bem, o Flash, ele é quase um personagem metafísico que vai trazer as mudanças. Ele é o arauto das mudanças do universo DC, basicamente desde a transição da Era de Prata para a Era de Ouro. O primeiro personagem foi criado foi em 1940 pelo Gardner Fox e Harry Lampert, em janeiro de 1940. Ele teve revista própria, né, que era o Jay Garrick, até 1949. Depois foi cancelado, passou para aquela All Star Comics em histórias pequenas, mas os anos 50 foi bem, ou pelo menos início dos anos 50 foi bem tenebroso para os super-heróis, e aí o personagem tinha sido descontinuado, tinha sido esquecido. Aí ele volta, aí é bizarro. Aí eu também separei como que cada um ganhou superpoder, só vamos falar dos principais. Esse primeiro momento é a Era de Ouro, ele é criado, tem a Sociedade da Justiça, ele vai lutar contra nazistas. Basicamente, esse início de história vai ser bem isso. Ele ganha os poderes inalando vapores de água pesada. Sabe aquela água toda zoada, radioativa? Bem, ela pode te dar poderes de supervelocidade, mas eu não aconselho que vocês tentem cheirar essa água. O Barry Allen, ele foi criado em 56 pelo John Byrne e o Carmine Infantino. Eu só lembro do Carmine Infantino, normalmente. E esse ano de 1956 é o que nos quadrinhos de super-heróis o pessoal coloca como marco de mudança de status dos quadrinhos. A Era de Ouro, que estava em decadência, passa para a Era de Prata. A Era das Maravilhas, do vigilantismo também, começa a ser mais pautado para a Era Atômica, né, que a gente tem nos anos 50, no cinema, na literatura, é a era da ciência. Então tudo tem que ser mais explicado, tem que fazer mais sentido. Tanto é que alguns anos depois a gente tem a Marvel sendo criada, fazendo sucesso, mas a partir desses elementos mais reais, ou que pende para um realismo. Claro que o Flash, no caso, ele ganha poderes porque um raio cai no armário que ele tinha de produtos químicos, e isso deu poderes para ele. Pelo menos é uma mistura meio bizarra, que a gente não sabe o que acontece, e aí deu nisso. Antes era só cheirar uma água zoada, que não faz nada.
Uma água poluída, né?
Água poluída. Imagina só todo mundo lá em São Paulo cheirando Tietê, e você consegue poderes diferentes. É
Aí
legal
você tá
assim.
falando do super choque, mas tudo bem, que também é uma
Pois
origem
é.
parecida.
Pois é. Esses primeiros anos do Flash, acho que o que vale destacar é que o Flash, né, voltando naquilo que eu falei, que ele tem esse lado, essa metalinguagem da DC, que vai mudar a história dos quadrinhos para a Era de Prata, para a Era de Bronze, Era de Latão, que a gente vive atualmente, Era de Ferro, não sei que nome que o pessoal dá.
Era contemporânea, né? Era moderna. Era a era moderna nos anos 90. Hoje já não sei qual seria o nome.
É que a gente só muda a alcunha quando ultrapassa ela, né? Que a gente pode dar um nome diferente, tirando a era contemporânea, que é o tempo que a gente vive.
Isso, é igual pós-modernidade também, que é a época que a gente vive, mas o que vem depois disso, né?
Então, a pós-pós, eu já vi gente falando pós-pós, mas espero que estava zoando. Esse primeiro momento do Flash, acho que um dos maiores destaques é o encontro dele com o Jay Garrick. O Barry Allen era viciado em quadrinhos. Ele trabalhava, ele era da polícia científica, né? Igual no seriado que a gente tem da Warner. Foi assim que ele ganhou os poderes, blá blá blá. Mas ele gostava de ler quadrinhos. E aí, no Flash 123, que foi em 59, alguns pouquíssimos anos depois. 59 não, 61. 59 é outra coisa que acontece. Ele encontra com o Jay Garrick e tem uma corrida desses dois universos. E aí a gente tem o início do que vamos chamar de multiverso. Né, todo esse multiverso que agora todo mundo conhece, todo mundo fica falando, é difícil falar, mas a gente pode pensar que é um conceito de física, de possibilidade de realidades paralelas, mas ele é muito mais teórico-literário do que realmente físico, e a DC abraça isso completamente. Tanto que depois desse primeiro encontro do Barry com o Jay Garrick, que são de universos paralelos, a gente tem aqueles vários encontros com a Liga da Justiça, que até a Panini chegou a publicar um encadernado desses vários, todo ano, a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, eles se encontravam em edições especiais. São histórias bem bobinhas, mas é interessante a forma como isso era explorado. Nesse momento, 59, que eu tinha dito, é a criação do Wally West. O Wally West, ele aparece pela primeira vez como sobrinho lá da Iris, que é a namorada do Barry Allen. Em 59, logo depois, ele já ganha superpoderes da mesma forma que o Barry, para ser o sidekick. E a gente tem aquele momento onde todo mundo tem um sidekick, que é basicamente a versão mirim, sem personalidade nenhuma, ou uma personalidade mais adolescente da versão mais velha do herói. O Wally, já entrando no Wally, ele vai ficar até 85 como Kid Flash. Aí ele participa dos Jovens Titãs, ele cria os Titãs, né? Junto com é o Robin, né? O que vai virar o Asa Noturna, o Dick Grayson, isso, o Aqualand.
O Ricardito, o Flash, né? O Kid Flash. Aí, bom, aí tem a expansão no caso. Aí o Aqualad,
depois,
né? Não o
Aqualand. Depois, né?
O Aqualad e a Dona Troy lá, a Moça Maravilha.
Aqualand deve ser, é um parque no Rio de Janeiro, né?
É,
parque aquático.
Ou o parque aquático do Aquaman, o temático, né?
Uhum. E a Dona Troy. E aí, em 85, o Flash morre, o Barry Allen morre, né? Spoiler, de Crise nas Infinitas Terras. E a gente tem a mudança que o Wally vira o novo Flash. E aí a gente tem uma mudança também, é um momento de transformação, que a gente já está com os quadrinhos sendo transformados, porque pelo que costuma-se falar de Era de Bronze, os anos 80 a gente está na Era de Bronze dos quadrinhos. Só para dar essa alcunha que é colocada mais nos quadrinhos estadunidenses. Né? Funciona muito para eles e para os super-heróis, tanto Marvel quanto DC. Eu acho engraçado como o Flash ele acaba sendo esse arauto da mudança, esse personagem que vai fazer a transformação. E aí ele é retomado nos anos de 2011, quando o personagem é reestruturado, né? O universo desse é reestruturado. O Barry Allen também é o grande responsável, claro, fazendo referência à Crise nas Infinitas Terras, mas ele é o grande responsável pelo Flashpoint que vai trazer os Novos 52, que é um mundo completamente diferente. E um quarto Flash que é importante, pelo menos para mim, dos anos 90, é o Barry Allen, ou Bart Allen, que ele foi criado em Flash 91, em 1994, já é o período do Mark Waid e o Mike Waringo. Isso vai ser lá para... acho que tem uns 5 encadernados, 5, 6 encadernados da saga do Flash, antes de chegar nesse momento, que é basicamente um parente distante do Barry Allen e da Iris, que nasceu no século 30, e ele precisou vir pro século 20, no caso, para ser treinado pelo Barry, ou pelo Wally West, no caso, porque o poder dele fazia ele envelhecer rápido demais. Então ele era um adolescente, acho que ele aparece a primeira vez, ele está com 12 anos de idade, ou 11, 12 anos de idade, mas ele foi criado em realidade virtual e o corpo dele, lá, o tempo de vida dele, era de 3, 4 anos de idade. Então tudo que ele sabia vinha da realidade virtual, e aí tanto é que ele vai se chamar Impulso, porque ele não tem controle nenhum de nada. Mas é que o tempo ele foi sendo bastante modificado, tanto que trouxeram agora a essência do Impulso nessa... no renascimento do renascimento, que agora foi nos últimos 2, 3 anos com a volta da Justiça Jovem. Você conheceu o Flash em que época, Rafael? E que versão você gosta mais? Ou você não gosta mesmo do Flash?
Não, eu gosto dele, né? Mas eu acho que fizeram muita cagada com o personagem. E atualmente, assim, eu acho que ele é o melhor poder que ele tem de qualquer universo, de qualquer editor. Só que ele ficou um personagem assim que varia muito, né? Ele pende muito, tem muito altos e baixos. E ele, assim como o Quarteto Fantástico, né? No caso, para Marvel, o Flash, ele é, junto com o Quarteto, talvez o herói mais científico relacionado ao poder e ao contexto, né? Você chamou até de metafísico, mas ele é o mais científico de todos, né? É claro que tem muita forçação, que torna algo, aquilo, né? Totalmente metafísico. Mas ele é meta alguma coisa, né? E tal. Não sei se realmente metafísico. Mas ele seria o mais científico porque ele explora muito essa questão da força da aceleração e tal. Trabalha muito com noções da própria física. Então é algo assim um grande diferencial. Assim como o quarteto, né, por meio do Reed Richards, ele apresentava ali essa variedade, né, uma variedade maior. Enquanto os outros estavam focados mais na ação, eles, esses quadrinhos, além da ação, tinha essa intenção, né, de também focar, explicar alguma coisa, trabalhar com questões relacionadas à ciência, ponto. Né, no caso, a velocidade, só a velocidade inicialmente ali no Flash, até explodir para a questão multiversal e tal, que é o que a gente tem até hoje, né, com aquele primeiro encontro lá, o encontro entre duas terras, né, acho que era o título
Encontro
da
de dois
HQ,
mundos.
de dois mundos, isso. Agora, em relação à preferência, eu, assim como você, gosto do Wally West justamente por ter crescido, né, sido educado, entre aspas, com ele. E o primeiro contato também não foi inicialmente com ele, porque foi na HQ, na época ainda o Barry Allen, né, antes da crise, mas é algo bem aleatório, não sei em que HQ que foi. E no Desenhos Super Amigos, a principal fonte foi Desenhos Super Amigos. Só que assim, lá eu não era tão fã dele, né, porque a gente tinha o Batman, o Super-Homem, Lanterna Verde, eu já gostava muito deles e tal. E o Nuclear, principalmente o Nuclear, ele achava ele fantástico, né, no desenho da Liga. Então ele não tinha assim tanto protagonismo, na minha opinião. E todo mundo tinha um vilão. Eu não lembro qual que era do Flash, né? Não era o Homem-Brinquedo, porque o Homem-Brinquedo é vilão do Super-Homem e depois do Batman também. Mas eu não lembro quem que era, cara. Se tinha algum
Eu acho que
velocista
era o
também.
Flash Reverso mesmo, ou o
Ah,
Flash
não.
Reverso ou o Dr. Zoom,
Acho que
o
não
que
tinha
é uma
ele no
dessas
Super
versões,
Amigos. Eu
não?
não lembro dele dos Super Amigos. Eu lembro já desses personagens em alguma animação mais recente e tal. Mas, de qualquer forma, foi o desenho acima de tudo e o quadrinho. Até depois voltar para os quadrinhos, mas aí já no pós-crise, já com o Wally West, e depois, aí principalmente o filme do Flash, ali no, no filme, não, bom, a série do Flash, que teve um piloto, né, que é um filme e tal, de mais de uma hora, de quase 2 horas, né, que deu origem aí, vai dar origem à série, que reforçou ainda mais, e ajudou a popularizar bastante o personagem, e a partir daí eu passei a gostar bastante, que eu entendia mais, né, a respeito dele, e um pouco mais também sobre o poder dele. Era alguém da galeria de vilões, só que não tinha o Flash Reverso no Super Amigos, nem o Professor Zoom, nenhuma versão, né, de algum Flash rival aí do próprio Flash, de um velocista, né, rival.
O que eu chamei o Flash de metafísico, um personagem não metafísico, metalinguístico, é porque ele é o principal personagem que faz a transição de períodos. Para além da parte da cronologia do personagem, a história da DC e do próprio quadrinho de super-herói, ele tem o Flash como um personagem que faz essa transição de momentos, faz a transição de períodos. E aí as histórias dele vão ter esse caráter mais científico, tenta se aproximar de um caráter mais científico. É engraçado essa parte que você chegou a comentar. Eu estou lendo isso aqui. É o Flash, o primeiro livro lá do Mark Waid, que é o que vai ser uma parte
Publicado aqui,
publicada
sim.
aqui no pela Panini. Uma das edições, edição 67, eu não sei se está no primeiro ou segundo volume da saga do Flash.
O Mark Waid é da saga do. Vai entrar na saga do Flash, né?
Sim. Não, que a edição número 67 tem o retorno do Abracadabra lá. Cadabra só, né? E aí ele é justamente nessa história, o Cadabra ele volta de alguma coisa que aconteceu antes, que ele foi dado como morto, e ele volta falando como ele é um grande mago que conseguiu vencer a morte. E o Cadabra é um personagem, na verdade, científico. Ele é um vilão do século 64 que volta no tempo com mega tecnologia e todo mundo acha que é magia. E é
Ele é o
engraçado que ele.
Kang, ele é o Kang da DC,
É,
antigamente.
então, ele é o Kang da DC, mas ele volta no tempo, mas ele não tem essa manipulação temporal. Ele é muito mais parecido com o próprio Gladiador Dourado, que quer ser o mais. Ele quer que aplaudam ele quer ser reconhecido. E nesse caso, ele volta da morte, ele fala lá, vai, começa a atacar todo mundo, e o Flash fala: Não, cara, você não volta da morte, você tem. Provavelmente, no momento que você foi atingido. Nessa época que a gente achou que você tinha morrido, deve ter acontecido alguma coisa com os dispositivos de teletransporte que deixaram você fora de fase e você ficou anos fora de fase até conseguir voltar novamente. Meio que o Kadabra acreditou ser ter poder de magia e o Flash tem toda uma explicação científica ou pseudocientífica tentando trazer uma lógica dentro desse cenário para falar que não existe magia, pelo menos não para esse personagem. Foi muito engraçada essa tentativa de sempre trazer para alguma coisa mais, é difícil falar, né? Mais palpável, menos mágico.
E aí,
Menos
bem,
fantasioso mesmo, né?
menos fantasioso. Tentar buscar explicações, esse é o lance, né? O Flash, ele tenta buscar explicações, ele está dentro desse enraizamento, da tentativa de tornar o desenvolvimento das histórias mais voltados para uma ciência. Esse histórico do personagem, a gente começa lá nos anos 50. Eu fui conhecer ele com Super Amigos também, mas devo dizer que Super Amigos, o personagem realmente não era marcante. A gente tem até o Gavião Negro, ele parece ter mais presença, e os gêmeos lá que se transformam em água, Sim, os Super Gêmeos,
os Super
mas
Gêmeos.
o Gavião Negro, para ser sincero, eu também não lembro dele no desenho Super Amigos. E o Flash também, ele era chamado como, tinha o nome de Relâmpago. E aí eu acredito que até os próprios quadrinhos, no começo, tinha que usar essa tradução, não era? Porque eu acho que, assim, no começo ele era chamado de Flash, depois mudou. Aí eu acho que já na fase Abril.
O Jay Garrick, quando foi criado, ele foi chamado de Joel Ciclone.
Não, sim, isso eu lembro.
Tem isso também.
Sim. Eu lembro depois, né? Claro, muito depois,
Sim.
de ter visto muito depois. E aí eu não entendia por que que tinha o Joe Ciclone e o Jay Garrick. Aí eu achava que no começo que o Jay Garrick seria a tradução para Joel Ciclone e tal. Então, ou melhor, o
Eu
contrário,
também.
desculpa, o contrário. E aí era mó bagunça essa questão do relâmpago. Até a série barra filme do Flash dos anos 90 chamar de Flash. Aí parou essa coisa de relâmpago.
Do que pegando retroativo, ele já era chamado de Flash desde o início de abril, pelo menos. Talvez relâmpago, tipo chamar o de Homem-Morcego, Batman, que no, nos Estados Unidos não se chama assim. O Homem-Morcego simplesmente é o Batman.
Mas tem
E.
o Man-Bat, né? Que
É,
aqui
mas aí esse é
foi
o vilão dele.
adaptado para isso, o morcego humano.
E aí depois eu comecei a ler quadrinhos, ou colecionar quadrinhos lá, já falei várias vezes com Superboy e Superman. E o Flash do Mark Waid, ele tava no, nas revistas do Superboy e no do Superman. Ele ficava pulando de uma para outra. Acho que principalmente o Superman nesse início. E era o momento que teve aquela saga do Flash. É quando vai chegar no Flash número 100. O Impulso já tinha sido criado, já tinha sido a primeira apresentação dele. E aí o Flash vai tentar salvar a Linda. É uma repórter, que é a namorada do Wally West. Então eu acompanhei muito o Flash nesse momento. Mas essa época dos anos 90, dos anos da Abril, ela é muito difícil acompanhar os personagens secundários. Gosto muito, pensando na DC, gosto muito do Aquaman também. Peter David fez uma fase do Aquaman que aqui no Brasil foi mal e porcamente publicada. O Lanterna Verde tinha uma ou outra coisa sendo publicada, depois era descontinuado. Tirando Superman, Batman e até Liga da Justiça, na segunda metade da década de 90, os outros títulos, eles eram tapa-buraco, e depois eles eram esquecidos muito rapidamente, com histórias inacabadas. Renegados é um dos grupos que eu queria acompanhar e que foi abandonado pela Abril, assim, sumariamente. Então, Flash era um desses casos. E aí foi melhorar só no, no, nos anos 2000. Você chegou a acompanhar os anos 2000 do Flash? Ele era publicado na Liga da Justiça, quando a Panini assumiu as revistas da DC.
Cara, em relação aos anos 2000, aí ele solo eu não acompanhei tanto, mas eu continuei lendo ele na Liga, né, ou em algum grupo e tal. Bom, não, eu não lembro, né, de grandes momentos e tal, mas sempre acompanhei nos grupos, né, não tanto na revista solo. Até chegar, né, o momento derradeiro e tal, já no, na questão do Flashpoint mesmo, né, enquanto saga. Isso ainda antes dos 952, que aí realmente deu aquela impulsionada, mas não tem como negar. Assim como nos anos 90, a gente acabou acompanhando mais ele pelo desenho dos Super Amigos nos 80 e 90, e 90 ali no caso do seriado, a gente também acabou, ou melhor, o Flash acabou voltando ao holofote de alguma forma com a série da CW, né? Não tem como a gente negar isso também. E daí a questão do Barry também, e algo foi uma exigência até, né, imposta à Warner, impôs à própria DC, né, editora, de trazer o personagem de volta e ele ser o Flash oficial, e não eles adaptarem na série o Wally West, né?
Tem que pensar, depois a gente retoma pontualmente onde que o Flash foi aparecendo, fora dos quadrinhos. Mas em 2004, 2004, 2005, logo na quarta temporada do Smallville, por exemplo, aparece uma versão do Flash, que é o Bart Allen, é o Impulso que aparece. E aí depois ele volta na sexta temporada, que eles formam uma espécie de Liga da Justiça. Mas em 95, 2005, 2006, o Geoff Johns, ele faz uma mudança no personagem. O Wally West, ele não estava, ele tinha desaparecido, né, por causa dos filhos, ele tinha meio que se afastado. O novo Flash, que era publicado aqui naquela revista Universo DC, que era um calhamaço lá de 160, 150 páginas, na época que 150 páginas custava R$15, e que tinha vários, era um mix com várias histórias. E nela tinha a revista do Flash, onde é uma minissérie em 12 partes, onde o Bart Allen se transformou no Flash. Tem também, né, toda essa trajetória do Bart, da destruição do personagem, que ele foi envelhecendo, e ok que ele vai amadurecendo, mas ele perdeu muito da essência do impulso quando ele era publicado nos anos 90. Inclusive, quem era o desenhista era aquele desenhista lá que
sim,
o pessoal
o Humberto
detesta.
Ramos, que era
Humberto Ramos.
isso, que era bastante polêmico, e eu, quando era muito jovem, não gostava do traço dele. Hoje eu gosto muito, muito do traço dele, tinha muito a ver com o impulso. Justamente o Flash, ele começou fazendo hoje o que o Aranha-Verso faz, né? Você tem ali vários personagens que partiram de um só, e o Flash, ele trabalhou muito isso, né? Com várias vertentes. A gente tinha ali o próprio Wally West, depois a gente foi tendo cada vez mais personagens aparecendo, velocistas, né? Mesmo durante os anos 90, e aí a gente não entendia muito bem de onde vinham aquelas coisas, porque Abril pulava algumas etapas, já trazia história com os personagens, né, incluso. Aí tinha a fase que ele tinha os filhos, e aí sempre quando ele corria, os filhos também tinham o poder, também tinham acesso à força da aceleração, só que de uma maneira diferente. Então, era tudo muito bizarro. E aí depois a introdução do impulso, que seria o Flash, né, vindo do futuro e tal, e aí o vilão, como foi citado até pelo Bruno no chat aí, como o principal, o Flash Reverso, como sendo o Professor Zoom, né, que inicialmente seria o primeiro, como sendo aí o grande antagonista, né, mas um velocista também, que era um personagem, né, que a princípio, a origem dele, uma das, pelo menos, ele se inspirou no Flash, só que aí ele volta, e isso a série procura até ser fiel no começo, nessa parte. Ele volta ao passado, mas aí ele descobre que ele mesmo criou o Flash, então ele volta, na verdade, não para ser o Flash, que era o sonho dele, ou superar o Flash, mas para criar o próprio Flash, né? Depois ele acaba descobrindo que aí ele ficou preso, né, nesse loop, nesse ciclo, porque ele tinha que criar o Flash para que o Flash depois inspirasse, né, ele no futuro, para que ele passasse a ser o Flash de lá, que seria o Flash Reverso, que depois seria, né, o maior vilão, né, da galeria do personagem.
Não, então, e aí nos quadrinhos, esse 2005-2006, depois dessa série do Flash, que termina com a morte do Bart, ele é massacrado pela galeria de vilões, não sei se você lembra disso, vem o retorno do Barry Allen, que aí é o Geoff Johns assumindo, e ele trazendo, um período da DC, que eles querem trazer os medalhões de volta, lá, ou pelo menos os personagens clássicos que mudaram a DC nos anos 60, principalmente. Então, o Hal Jordan volta a ser o principal personagem, o principal Lanterna Verde. Tem várias histórias do Lanterna, tá um período bem legal do Lanterna, mas é o Hal Jordan volta ao pedestal. A gente tem o retorno do Barry Allen, e até ele levar o Barry Allen a 2011, que vem o Flashpoint e reinicia todo o universo. Daquela forma, né? Depois a gente tem essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas ele que inicia. E o início dos Novos 52, eu não gosto muito do Barry Allen, tempo atrás. Eu acho que o Barry Allen, ele é um personagem que, bastante quadrado, tipo de personagem. Ele não tem o desenvolvimento do Wally West, que ele é muito maior que o do Barry Allen. Durante todo o tempo, durante dos anos 60 até os anos 80, né, os 30 anos de vida, 30, 6, 7, 8, então, 30 anos, 56 a 85 do Barry Allen, a gente tem um desenvolvimento bem, bem pequeno do Barry. A gente, ele casa com a Iris West e tal, mas é uma coisa mais padrão. Vários heróis passam pelo mesmo tipo de processo. O Wally West, ele tem um sofrimento de ser o substituto, não saber o que vai acontecer. Depois ele tem um crescimento de família. A importância da família para o Wally West é muito maior. É muito engraçado isso. E o Mark Waid trabalha bem isso. Por isso que ele começa a criar vários outros personagens. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito dos anos 90, dos quadrinhos, é que o personagem, o protagonista, ele não está sozinho. A história não é só sobre ele. É sobre todo um elenco que vai junto com ele. No Superman, o Clark, ele estava na redação e o Perry, a Lois Lane, o Jimmy e vários outros jornalistas, eles estão lá participando. A gente tem o Superboy com o projeto Cadmus, que é presente no desenvolvimento. O Homem-Aranha, o Peter Parker não está sozinho. A gente tem todo um elenco de apoio muito forte. Isso marca muito os anos 90. Claro que com o tempo, esse viram dramas pessoais muito grandes que talvez não anime tantas pessoas. E o Flash era marcado por isso. A relação familiar dele, o Rafael falou sobre vários personagens com super velocistas. O Impulso, quando ele ganha um título próprio, ele ganha um professor também, que é o Max Mercúrio. É um dos Flashes, é um dos velocistas que eu mais gosto. É um cara que ganhou superpoderes no Velho Oeste e que ele correu tão rápido que foi sendo jogado para o futuro sem entender o que estava acontecendo, até que ele cai numa era de heróis onde ele pode entender o que ele está passando. Então, existem esses dramas que são criados, que trazem um desenvolvimento, que trazem um aprofundamento do personagem. E aí, em 2005, 2006, com a volta com o Geoff Johns, ele traz de volta a Era de Prata, retornando aos personagens clássicos mais simples, no sentido de vamos focar na história desses heróis, como protagonistas, e o elenco de apoio, eles perdem importância. Aí é o retorno do Barry Allen, que tem um desenvolvimento mais individual, de certa forma.
Emendar no que você estava falando do Max Mercúrio, porque a gente começou a ver ele aqui do nada nos anos 90. Muito depois eu fui descobrir a origem dele, que é a mais criativa, assim, de todas, né? Só que, cara, é tudo muito bizarro. Eu não sei se você lembra, o Johnny Thunder, ele é anterior ao Flash, né? Se eu não me engano. Ele ainda tá com os heróis aí, junto dos heróis da que seria a Era de Ouro da DC. Ouro e tal, ou até platina, né? A gente pode falar assim, mais inicialmente. E no caso, ele tinha a contraparte, né? Eram dois personagens, e um só dois heróis e uma coisa só. E o conceito ali, né, de o Thunder, né, ele ser aquele relâmpago ali, meio que já estava presente, né, de alguma forma, eu acho que antes do Flash. Na verdade, assim, o Dick Grayson que já existia, né, o conceito e tal do próprio Flash.
O Johnny Thunder, ele foi criado pelo Josh Whitworth e o Stan Ashmire em Flash Comics número 1, em janeiro de 1940. Ele foi criado na mesma revista do Flash, do Jay Garrick.
Que seria um tipo de antologia, a princípio, que abrigaria, né, títulos que tivesse essa semelhança em comum, voltada para essa questão científica, ligada, sei lá, à eletricidade e velocidade, né, porque, a princípio, você não teria como separar. Uma viagem total da época, né, algo que hoje não seria pensado dessa forma. Então, você tinha elementos ali sendo trabalhados, né, até o surgimento do Flash, que aí eu vou entrar nele, né, quando a gente for falar da parte de crossovers e tal, que esse encontro nada mais foi que justamente para explicar por que antes era um Flash e agora, de repente, passou a ser outro, né? E o mesmo aconteceu com Lanterna Verde. Antes era um, no caso, Alan Scott, e de repente virou outro, apareceu o Hal Jordan, não havia uma explicação. Depois que eles vão amarrando a partir do primeiro crossover, do primeiro encontro, que a gente vai voltar depois. Mas no caso do Max Mercúrio, os buracos, tudo isso para mim foi aparecendo, e a Jessie também, né, que era também discípula dele, né? Foi tudo aparecendo nos anos 90 ali na revista. Aí o Flash, se eu não me engano, não era a revista só dele. Eu não sei se era a principal, era dele na capa e dentro tinha uma outra, ou o contrário, da Abril, já nos anos 90. Então começava a aparecer aquilo pra gente, já muito depois, né, da crise e tal. E aí vinham aqueles personagens, aí depois era contado a origem mais ou menos de um, mais ou menos de outro, né, e assim por diante. Então sempre foi algo assim muito, muito bizarro pra gente, assim, sempre foi, nos anos 80. E aí, muito depois, a gente sabia da origem, que a pessoa, às vezes o personagem existia, né, muito antes do Wally West, às vezes na mesma época do Barry e tal, e assim por diante.
Max Mercúrio, ele foi criado, né, em 1940 também, não sabia que ele era tão antigo, na National Comics número 5. E ele foi em novembro, quer dizer, ele é uma cópia do Flash, foi criado alguns meses, quase um ano depois do Flash ter sido criado, né, do Jay Garrick ter sido criado, e aí ele foi rebootado pelo Mark Waid, que aí é o Max Mercúrio que a gente conhece hoje, ele é o Max Mercúrio do Mark Waid.
Então, o que é o que a gente conheceu nos anos 90.
Que a gente aí, conheceu nos anos 90.
A gente foi conhecer a sua origem. Então a gente conheceu primeiro pelo reboot, para depois se aprofundar mais aí na mitologia, né, ou na história, origem do personagem, que até hoje, assim, ela é um pouco obscura, porque pelo menos eu não lembro de ter lido nada assim de detalhes de histórias dele, né, no passado. Eu lembro tal da origem da descoberta e tal, mas uma história assim mais específica enquanto ele foi percorrendo, porque a ideia inicial que era passada para a gente, principalmente quando ele narra a origem pela primeira vez, aí eu acho que já é pelo próprio Mark Waid, não lembro. Ele
Sim.
contando que ele descobriu os poderes, aí ele começou a caminhar, aí ele mostra em vários períodos até cair na era atual. E assim, e por incrível que pareça, ele não continuou correndo, né? E aí eu não lembro qual era a explicação por isso, porque ele não continuou avançando no futuro infinitamente, né? Até o fim dos tempos, né? E o poder do Flash, a gente, a rigor, ele não estaria ligado aos tempos, apesar de ele ficar rebootando o universo, ele não estaria ligado ao tempo. Porque mesmo que o tempo acabasse, mas a força da aceleração, por ela existir no espaço, né, em um espaço, pelo menos, ele continuaria percorrendo, então fica uma coisa meio esdrúxula, assim, meio absurda e difícil de explicar, né? Esse é o grande dilema.
É, a origem dele, que eu tô lendo aqui, essa origem dele, ele era um scout da cavalaria americana de 1830, amigo das tribos locais e tal, e aí ele foi encantado por um xamã, que ganhou poderes, superpoderes de velocidade, porque ele foi encantado por um xamã, e aí ele foi correndo, né, ligado a essa, e foi, acabou caindo nos anos 30, nos anos 40, depois ele veio para
Liga,
os anos 80, 90.
reserva depois essa origem aí do Xamã, porque quando a gente chegar na parte dos crossovers, eu vou voltar nela para falar
Nossa,
do
já sei
Flash.
até o que você vai falar.
Exatamente, porque eles pegaram disso daí. Eu ia mencionar, justamente até voltar no Max e tal depois, mas a gente reserva isso para voltar na hora do crossover. Mas continue o seu raciocínio.
Não, essa live eu fiz uma pesquisa bem, bem breve, só para ter uma linha, mas eu estou lembrando e está me rememorando várias coisas. Enfim, só para ter esse panorama histórico do personagem, das coisas que ele fez. Depois do Flash dos anos 90, a gente tem o Flash em 2015, 2015, 16, com essa mudança, né, que o Geoff Johns proporciona, traz o Barry Allen de volta, um dos personagens que a gente esperava que não fosse voltar nunca, e era um marco ele não ter voltado. O Buck não ter voltado era um marco, aí ele voltou. Gosto do personagem, gosto do que foi feito com ele, mas era um marco esse herói não ter revivido. E aí foi tudo por água abaixo. Acho que por enquanto é só o Capitão Marvel, não, como é que chama? Não, não,
Qual o
aquele.
Capitão Marvel da Marvel?
O,
Marvel?
ele
Isso.
é o único que ainda não voltou. Ele já voltou algumas vezes, mas nunca era ele.
Não, na verdade traziam ele do passado, né? Ou eram versões dele do passado e tal, mas ele a princípio não. Deixa eu só acrescentar um pouco mais de tragédia no que você falou, ainda só do lado da DC. Barry Allen traz por causa da série, o Hal Jordan traz, aí eu não sei porque tem exigência. Né, não havia necessidade, você tem uma porrada de lanterna, tudo nativa. Depois você entra na parte Hal Jordan se você quiser. Meu, trazem assim, inclusive até uma das namoradas lá do Kyle, que é a filha do Alan Scott, traz ela à vida
A
também.
Jade.
Cara, a Jade, isso. Traz também, meu, o Deadman, que daí ele deveria passar a se chamar Liveman, né? E aqui não ia ter problema, porque ele chama de desafiador, é uma adaptação, então não ia precisar mudar o nome dele aqui. Mas lá deveria ter mudado, eu não sei que fim deu, eu não acompanhei as histórias dele vivo, entre aspas aí no caso. Então, cara, é uma loucura, assim, tosqueira atrás da outra, assim, completamente. Sei lá, esdrúxulo, né? Não, há uma explicação. Foi uma cagada nesse final da noite mais densa mesmo.
Bem, aí a gente tem esse dos anos de 2000, 2005 até 2011, aí vem o Flashpoint. Com o Flashpoint, beleza, a gente tem a revisita dos personagens, estamos recontando origens. Eu gostei bastante desse início. Esse novo Barry Allen, que foi criado nos 952, um dos títulos que eu mais gostei, um dos únicos títulos que eu gostei, talvez, dos 952, foi esse Flash. Ele era o Francis Manapul que fazia os roteiros. E ele trazia uma ideia um pouco diferente de trabalhar a supervelocidade. Eu acho que foi a primeira vez que ele conseguiu trabalhar a ideia de como o Flash pensa rápido, mais do que a própria velocidade dele sair correndo de um lado para o outro, fazer furacão e andar por cima da água. A mente dele funciona muito mais rápido. E o Francis Manapul conseguiu trazer isso. E tinha o desenhista também que acompanhava, ele trazia um conceito interessante.
Eu
E aí
não
vai.
lembro dessa fase. Animal ela. Eu li muito depois, tardiamente, ele, os 952, mas já com bastante preconceito. E acho que eu não li ela completa, eu precisava pegar isso aí também para ler. E o que é interessante, ainda nos anos 90, vale a pena mencionar, seguindo essa tendência, eu lembrei por causa do poder, da diferença, o próprio Mark Waid, quando ele faz O Reino da Manhã, ele coloca uma versão do Flash, que na verdade parecia o Jay Garrick, né, justamente pelo elmo e tal. E ele era uma pessoa que, assim, você entendia que ele pensava dessa forma, mas ele era tão rápido que ele não podia mais ser visto, né? Ele era, digamos, a própria vibração, né? O campo vibracional, vamos dizer assim, a própria força da aceleração, a encarnação dela. Então, na verdade, assim, não havia uma pessoa, era uma consciência ali, como se fosse um Deus mesmo, que ele ficava singrando sem parar, né? Pelos lugares, né? Eu não vou falar pelo cosmos, porque tudo acontecia só ali na Terra. Mas ficava singrando sem parar e não tinha limite para o que ele podia fazer. Inclusive, a parte do pensamento não foi explorado, mas foi nos comentários havia, né, alguma indicação, né, a respeito disso e tal. E me lembrou bastante essa outra versão também do Flash, que a princípio seria o Jay Garrick, uma mistura, acho que, de Barry Allen com Jay Garrick ou algo assim. Assim como o Lanterna Verde dessa época também era o Alan Scott. Não existia um Hal Jordan Lanterna Verde a princípio.
Mas aqui, olha só, o que você comentou do Reino da Manhã, essa voltando para essa edição. A primeira edição que o Mark Waid vai trabalhar no Flash, né, ele já fazia vários trabalhos na DC, pontuais, mas a primeira edição que ele faz para o Flash é a Flash Especial 50 Anos, que são vários artistas, cada um vai falar sobre o Jay Garrick, depois o Barry, depois o Wally West, e o Mark Waid cria um novo personagem, um novo Flash no futuro. Mas no final, tem uma explicação sobre os três Flashes, como funciona a velocidade deles. E uma das explicações, que é engraçado, é aqui do Jay Garrick, falando como ninguém sabe a identidade dele se ele não usa máscara. É porque ele está sempre vibrando, e ninguém vê o rosto dele. Que aí retoma a nisso que você acabou comentando.
Isso, é o Flash do Mark Waid, exatamente. Que na verdade então é o Jay Garrick, que você acabou de confirmar.
Sim.
É aquele. Ele sempre ficava vibrando. É como a gente vê, por exemplo, aí já remetendo ao seriado, né? Quando aparecia o Flash Reverso, a gente nunca via o rosto dele, né? Porque ele tá sempre vibrando e tal. E era algo que o Barry não dominava, assim. Você ficar vibrando 24 horas, né? Sem parar, e ainda mesmo assim conseguir ter acesso às coisas, você não cair, né, num abismo, não afundar no chão, ou ficar atravessando paredes, né, involuntariamente, e assim por diante. Então, cara, é muito complexo. Não pelo personagem, o personagem não é complexo, psicologicamente falando, nem nada. Mas o poder, sim, essa é que é a sacada. A força de aceleração, né, esse mito científico, né, pseudocientífico, como você mesmo disse, ele é muito, né, muito profundo, assim, permite, assim, você explorar quase que infinitamente, né, as possibilidades.
Não, são conceitos, a ideia da força da aceleração, a gente está passando bem brevemente, então não está entrando a fundo. Mas é uma criação do Mark Waid também. Ele tenta explicar. O Flash sempre teve uma aura que protegia ele das corridas. Ele corre e o corpo dele protege ele do atrito com o ar. Mas com o tempo, o Waid começa a modificar isso, a criar mais elementos, a manipular, a poder aumentar mais esse poder. E aí ele cria como se fosse uma realidade paralela, não como uma realidade, mas uma dimensão paralela, que é a força da aceleração, e depois vão ter outras forças que vão sendo criadas, mas é a partir do Mark Waid que vai criar esse conceito. Aí você pode transferir a velocidade e fazer várias outras possibilidades. A aceleração, né, a velocidade, ela tem. Eu gosto, aí que tá. O Mark Waid, ele não é à toa que falam que ele é um dos principais autores do personagem. Ele cria conceitos e ele desenvolve tudo que já era trabalhado de uma certa forma. Ele repensa aqueles conceitos e traz de outra forma, trazendo de volta vários personagens, criando personagens novos, criando outros arquétipos e expandindo o cenário do Flash. Rafael disse bem, o que a gente tem com o Homem-Aranha agora, que existe uma multiplicidade de Homens-Aranhas, a gente gosta desse multiverso, né, desse multiverso aracnídeo, porque cada Homem-Aranha, ele é diferente, ele não é simplesmente uma versão um pouquinho diferente, que virou para a esquerda, não virou para a direita, ou que o azul, onde é azul, ficou vermelho, onde é vermelho, ficou azul. Cada um tem personalidade completamente diferente. O Peter Parker não tem nada a ver com Miles Morales, não tem nada a ver mesmo. E tem outros personagens, o Porco-Aranha, A gente puxa elementos, a Gwen Aranha, a gente puxa elementos para ter alguma coisa em comum, mas cada um tem uma identidade própria.
Os próprios clones também são diferentes. O próprio Ben Reilly, né, o Kane, os próprios clones do Peter Parker são muito diferentes, né, do próprio, né?
Então, nos anos 90, esses primeiros clones, eles são criados, eles já estão arranhando isso, mas eu acho que é só no Aranhaverso que isso vai ser realmente explorado. Nos anos 90, quem estava explorando isso, embora, vai, como a gente disse, essa pincelada dos clones do Peter, é o Mark Waid no Flash. Aí ele traz a Jess Kick, que ela é filha do Johnny Kick, que é um outro velocista também da Era de Ouro, que recitava uma fórmula e ganhava velocidade. Eu nunca entendi como funcionava isso. Mas
Cara,
quando ele recitava a fórmula, ele ganhava velocidade.
mas é
É
mais
muito
legal
Grant Morrison
isso.
isso.
É verdade. E mais original até do que, né, cair um raio e tal. Pelo menos eu não lembro como o Johnny Quick recebeu os poderes. Mas eu não acho que foi um raio que caiu no meio de produtos químicos e espirrou nele e tal. O do Jay Garrick, assim, foi parecido, mas não teve produtos químicos. Mas era bizarro também. É o que você falou mesmo, né, de inalar e tal. Você tinha falado, né, uma outra origem. E essa assim era bem bizarra, mas essa questão da palavra eu achei bastante criativa. Você, como eu falei, a questão da matemática estava muito em voga, né? Você trazer equações e aí ou recitar elas ou fazer alguma coisa com elas, você tinha uma mudança assim muito grande na própria realidade, num status quo de alguma coisa, no caso era o dele. E aí permitia, né, acessar a força de aceleração mesmo antes da própria existir, né, como você falou. Mas eu lembrava dela ter sido criada pelo Mark Waid. Para mim era até anterior a ele e tal. Eu não lembrava mesmo. Você que acabou refrescando a memória. E era uma herança muito século XX, né? Muito dessa questão da física misturada à matemática, das revoluções científicas, né? Trazidas aí pelo Einstein, né? Pela teoria da relatividade, depois mecânica quântica e tal. Então, acreditou-se, né, que a matemática, né, a física, ou melhor, a física por meio da matemática, ela alçaria voos assim astronômicos, né, assim ilimitados. E aí isso foi dessa forma para os quadrinhos também. E aí muito dessa noção de física por meio da matemática aparecia ali também. Mas era mais no começo. Hoje já não se tem mais isso.
É a fantasia do desconhecido científico, né? Que a gente tem. É
Por
muito.
isso que eu associei ao Quarteto Fantástico. Tudo bem que os desafiadores do desconhecido já trabalhavam esses conceitos antes, mas foi algo muito breve. Eu acho que com o Flash e o Quarteto na Marvel, que essa questão da ciência, a matemática presente, né, na ciência e tal, começou a aparecer ali nos quadrinhos. Não na forma de equações, de números e tal, mas os conceitos científicos passaram a ser trabalhados ou apresentados ali de alguma forma.
A gente tem outros personagens, vai encontrar essa coisa da ciência em Batman, em Superman, em Lanterna Verde, de certa forma. Tenta se explicar de uma forma mais racionalista científica. Homem-Aranha, X-Men e tal. Mas é o Quarteto e o Flash que vai trabalhar esse conceito, que vai escrever suas histórias a partir desses conceitos, por mais fantasiosos que eles acabam tomando. Bem, aí eu acho que vale, esse foi um panorama. A gente foi indo e voltando. Para mim, o que marca bastante é esses anos 90 e os anos 2000, e 2010 agora com os Novos 52. Depois, nos anos mais recentes, a gente tem uma tentativa de retorno do Wally West, mas sem saber exatamente onde enfiar o personagem, sem saber como trabalhar, muita má vontade de produtor da, dos de alguns editores que a gente sabe. E atualmente, o que a gente tem no Brasil é uma multiplicidade. Eu acho que tá trazendo de volta a possibilidade do Wally West existir junto com Barry Allen, junto com Bart, em questões. Eles são personagens diferentes, eles só correm, que isso traz o ponto em comum, mas eles são personagens diferentes e dá para trabalhar eles de forma diferente. Como eu disse, o Barry Allen, ele tem essa questão científica mais proeminente. O Wally West, eu acho que o que mais pega nele é a questão da familiar, e o Bart Allen, uma questão mais de juventude. Agora ele está de volta até na Justiça Jovem, e outros velocistas podem orbitar em volta deles. Tem outros personagens da Marvel que eu acabei lembrando, do Mercúrio e do Ricochete. São dois personagens velocistas, que alguns falam que é cópia, outros falam que não, São personagens velocistas que também são bem diferentes. Acho que o Ricochete é o mais próximo de ser uma cópia do Flash, até porque ele surge como Esquadrão Supremo, né, que era justamente zoando com a Liga da Justiça nos anos 60.
Então,
Depois virou
sim.
vilão do Homem-Aranha, mas enfim.
Esse, no caso, era um plágio intencional, né? Na verdade,
Sim,
uma
sim.
paródia mesmo, mas que tinha o mesmo poder. No caso do Mercúrio, sim, né? Era um poder mutante, só que aí tinha uma explicação até mais plausível e fácil de explicar. Digamos assim, até mais preguiçosa, dependendo do ponto de vista. Você não precisaria da ciência. Você apenas precisaria de algo que explicasse a existência dos mutantes. Acabou. Aí o poder dele se explicaria sozinho. Mas ele não deixa de ser uma cópia. Mas o interessante é que quando teve, né, o confronto entre a Liga e os Vingadores, o Kurt Busiek, né, que eu falei errado, isso eu achei interessante, que a força de aceleração ela não está presente no mundo todo. Tanto que o universo da Marvel ela não existe. Então, justamente, ele até ajudou a criar isso para evitar o confronto entre os dois, para provar quem é o mais rápido. É claro que cada um no seu mundo, e o Flash é o mais rápido, né? Não teria como negar. O Mercúrio, ele não teria acesso a essa força porque ela não existe no universo Marvel. É apenas um poder mutante. E tem outros velocistas também. Tem o vilão, né,
Tem um
o Corisco.
ciclone, hein?
O Corisco foi adaptado como Corisco, pelo menos um deles, né? Não sei se é o mesmo. Né? E outros até têm um poder semelhante, mas nunca algo assim sem limites, né? Ou capaz até de voltar no tempo, como o Flash faz. O próprio Mercúrio, ele não consegue fazer isso. Ele apenas é só muito rápido que os outros, né? Algo assim.
O lance do Mercúrio, ele ultrapassa duas, três, não sei, algumas vezes a barreira do som. O Flash, ele chega no nível de ultrapassar a velocidade da luz.
Sim, por isso que ele voltaria,
Então.
né? Você voltaria no tempo, ultrapassando a velocidade e tal, em tese, né? A teoria, isso aí do começo
Sim.
do século XX. Hoje já se tem um outro entendimento a respeito dessa questão da velocidade da luz e tal, e o
Da
pós, né?
quântica do tempo.
Isso, essa questão quântica do tempo, exatamente. E aí eu achei interessante no crossover ele ter trabalhado isso de maneira assim bem habilidosa, né? Ele tirar, não, aqui na Marvel, no universo da Marvel, 616, não existe força da aceleração. Então ali, quando o Flash, os heróis da DC iam para lá, o Flash ele começava a perder poder, velocidade. E aí lá então ele perderia pro Mercúrio. Aí dentro do universo DC, onde ele ganharia esse poder, aí obviamente o Mercúrio perderia para ele e tal. Só que nunca chegou a ver esse confronto. E eu também não me lembro agora, você pode até refrescar a memória, sem pesquisar mesmo, se quando eles foram para a parte da DC, os mutantes perdiam o poder? Não, né? Eu não me lembro disso
Não, não.
agora.
Eu
Não,
acho que não,
eu não
porque aí
me lembro.
não dependia do mundo, era uma mutação pessoal, né? E no
Tá.
Marvel vs DC, o Flash ganhou, porque não tinha nem chance pro Mercúrio.
Não, porque teve a votação, por isso que ele ganhou. A
Não, eu
popularidade dele é
queria ver
muito
o
maior.
Mercúrio ganhar. O Mercúrio tem popularidade negativa, né?
Sim,
Tipo,
ele
eu
nunca
gosto da
foi
Marvel
popular.
também. Ok, eu gosto mais da DC do que da Marvel, vocês que estão escutando. Mas o Mercúrio é um pé no saco. Todo mundo acha ele um pé no saco. Até os personagens acham ele um pé no saco.
Todo
Eu não
mundo
sei.
começou a gostar dele no desenho do Evolution, X-Men Evolution, porque lá ele tinha uma personalidade e tal.
Ele era outra coisa. O filme dos X-Men, ele era legal. Mas ele é muito
Sim.
mais parecido com o Impulso do que com o próprio Mercúrio mesmo.
Sim. É, começaram a dar uma personalidade mais, ou era de bad guy, bad boy, ou mais semelhante ao Impulso mesmo, de menino arteiro e tal, e assim por diante, com TDAH, né? Muita TDAH e tal. Essa é a personalidade Impulso e que o Mercúrio passou a ter também. Então era mais isso. E era o irmão da Wanda e filho do Magneto, e ponto final. Mas é só para mencionar mesmo, vale assim como eu falei do Reino da Manhã, essa também teve uma particularidade interessante em que o poder do Flash também lembraram, né, do poder e deram conta de explicar isso, falou, aqui não existe, então ela tem um limite, ela não é onipresente, entendeu?
O Flash, ele estava sempre em várias editoras. Eu achei legal que pesquisando, o Flash foi criado em janeiro de 40. Em maio de 1940, ele já estava no Brasil na revista do Lobinho, na segunda série, no primeiro número da segunda série Lobinho. Foi muito rápido. 1940, pense que não tem arquivo digital, tudo vem de barco. Para ele chegar aqui e já ser publicado, é um feito bem bem de destaque. Mas ele só vai ganhar a
Histórico, né?
revista. Ele só vai ganhar a revista pela Ebal em 67, vai de 67 a 69. E aí, depois da Ebal, nos Novos 52, com aqueles encadernados e tal. É um personagem conhecido, acho que todo mundo conhece, mas que ele nunca teve tanta. Ele nunca teve um título próprio, vai. Foram muitos momentos muito pontuais, esse da Ebal e agora com esses encadernados.
No caso do Brasil, né? Você está colocando,
No
pontuando
Brasil.
só o Brasil, tá?
Só no Brasil.
Sim. Mas aí é mais até culpa da Abril essa questão de não ter título do que qualquer outra coisa. Porque assim, quando não tinha ela, chegou a ter. E depois dela, também chegou a ter aqui. Além dos encadernados, já chegou a ter título. E vai ganhar um agora
E
também.
agora vai
Mesmo que
ganhar
seja
outro.
republicação, ele vai ganhar um agora
Não, ele
também.
vai ganhar
E a
mensal.
mensal, é
É.
verdade. Voltou a mensal. Então, aí a Panini está investindo, obviamente, por causa do filme e por causa da saga. Ela está tentando fazer a venda casada aí no caso. Mas eu acredito que o atual ele vai fracassar, infelizmente. Eu gostaria que prosperasse, para continuar sendo aquelas revistinhas fininhas lá de R$ 9,90, R$ 19,90 e tal, contendo ali duas histórias da mensal, né, e ponto final. Como era da Liga ou até do Superman antigamente e tal. Eu só queria mencionar, Presto, voltando lá do que você falou do Marvel versus DC, e que daí o que vai dar origem ao Amálgama também, que você tinha ali, né, várias versões também, que isso a gente até vai, eu vou voltar no crossover, né?
Né, a gente já falou um pouco sobre esse encontro da Liga da Justiça versus os Vingadores, né, e do próprio Marvel versus DC, mas o Rafael tem um crossover que ele adora, que ele vai comentar um pouco agora, que é uma das melhores fases do Amálgama, é uma das melhores partes de um crossover é quando os dois personagens viram apenas um.
Nessa questão dos crossover, né? Crossover, cara, é complicado, mas se a gente for pensar bem, o primeiro que existiu foi esse mesmo, né? O encontro entre dois mundos. O primeiro, não só dentro de quadrinhos de super-heróis, mas no geral mesmo, né? Desse tipo de encontro, que a gente pode chamar. Mesmo que seja de uma mesma editora. Isso só depois, muito lá na frente e tal, vai ser trabalhado, né? Lá pela Marvel. Quando ela faz, né, o encontro ali dos Vingadores com outros personagens, né, vários, até que depois também daria origem ao encontro de campeões, lá, a luta dos campeões, que daí já é mais galhofa e tal, muito antes ainda das Guerras Secretas e tal, mas esse seria o grande primeiro, né, que a gente teve em todo, acho que o universo dos quadrinhos, eu arriscaria dizer, pelo menos no de super-heróis, isso é certeza, que houve tal.
A gente tem, se for falar de crossover, dá para falar sobre a Sociedade da Justiça, que aí esses primeiros encontros de heróis que tinham história solo, depois eles vão ter isso, mas mundos paralelos que trata como mundos diferentes, a gente começa, acho que, com o Flash mesmo.
Sim, seria o primeiro grande aí no caso, e entre mesmo, no caso, dentro da mesma editora. O da sociedade, né, mesmo que os personagens, a boa parte deles, já tivessem revistas, né, essa questão da sociedade, ela meio que tá ali presente desde o começo. Né? Os personagens, eu acho que os leitores conheciam até mais eles juntos para depois conhecer separado. Mas vale aí a pesquisa depois. Mas se a gente fosse ser mais rigoroso, então ali a gente já teve o crossover anterior, né? No caso, quando o Mandrake encontra o Fantasma e tal, o Mandrake ali de 34, o Fantasma de 35 ou 36, não me lembro agora de cabeça, houve encontro entre os dois e tal. Então você tinha ali já alguma coisa relacionada a isso. Mas esse grande, né, encontro, que daí deu origem ao multiverso, que a gente teve a primeira vez, é aí que essa ideia de crossover, né, de encontro, ele realmente vai ter nascido. Aí, a partir daí, outros personagens começam a se encontrar. Tanto que aí passou-se a criar revista só de crossover, né? A gente tinha o do Batman aí, que era os Bravos e os Destemidos, e no caso lá da Marvel, você tinha ali Homem-Aranha encontra o Homem-Aranha e seus
É o
amigos,
Ma
Homem-Aranha
Marvel
e
Team Up.
amigos.
É o Marvel
Marvel
Team Up.
Team Up, é que aqui teve uma adaptação bem tosca, né, por
O
parte
primeiro era
da anterior
Homem-Aranha.
Abril ainda. Eu acho que da época
Primeiro
de
tem,
Brock
teve o
ainda.
Homem-Aranha. Sim. Primeiro era Homem-Aranha, depois teve uma fase do Coisa encontrando outros
Ah, é, o
personagens.
Coisa também. Mas aí era dentro tudo da Marvel Team Up. Então, era possível isso, entendeu? Então você tinha ali o Homem-Aranha encontrando o Punho de Ferro, o Homem-Aranha e assim por diante. E depois também criou-se até a revista lá dos Heróis de Aluguel, né? Do Luke Cage e Punho de Ferro também. Então começou-se a partir desse encontro dos Flashes, né? De dois personagens com o mesmo poder a princípio, começou-se a surgir aí uma porção de encontros, né? Inusitados ou não. Até ter a culminar nos anos 90, onde isso aí passou a ser, nossa, praticamente anual, vai. Hoje é mensal, crossover e tal, a gente tem em todo lugar, é algo mensal. Mas passou a ser uma cerimônia, né, um tipo de evento anual, a gente tinha ali nos anos 90. Aí, culminando, né, na própria crise, e depois a crise, né, dando sequência a isso nos próprios anos 90. Até surgir o evento Marvel vs DC, né, que durou aí 3 séries, e a cada uma dessas séries foi criado também um universo amálgama, né, que hoje não existe mais, mas ele pertence aí a alguma terra. A DC ainda faz algum tipo de referência a isso também, pertence aí a algum tipo de terra, mas que nunca aparece por uma questão de direitos autorais mesmo, por uma questão contratual, né, melhor dizendo. Você tem ali esse universo amálgama aí com os personagens e o Flash com a batalha, né, que ele teve primeiro contra o Mercúrio e depois eu nem lembro quais foram os outros conflitos. A gente teve, né, o Speed Demon, que é uma versão dele com o
O
Motoqueiro
Motoqueiro Fantasma.
Fantasma. Aí depois a gente teve outras, assim, outras duas que eu me lembro vagamente, assim, bem bizarras, né, desse tipo de crossover, mas eles continuaram acontecendo entre heróis. A gente teve depois o da tem aqui Vingadores e Liga, né? E aí foi um crossover ali também, só que aí mais oficial e tal, uma coisa mais oficializada, mais pé no chão, né, mais palpável, aceitável, e outros também entre os personagens da própria DC, né, fora de vilões, de outros heróis, né, e assim por diante.
Aí quando a gente começa a pensar em crossover, anos 90 também que teve muito crossover, eu não lembro do Flash se encontrar com tantos assim. Mas eu lembro que você vai para o universo da Image, tem muita coisa acontecendo, da Marvel com a Image, da DC com a Image, com a IDW, que é Alien, Predador, está sempre aparecendo em um título ou outro. Eu lembro de Superman e tal. Mas eu realmente não estou lembrando do Flash fazer parte desses, ou pelo menos não veio aqui para o Brasil esses
Com
crossovers.
outras editoras além da Marvel é difícil mesmo. Eu não sei se chegou a acontecer algum com a Image e tal, né, na época antes dos personagens da Wildstorm e para a própria DC, mas também fica muito vago mesmo. Só que ele teve, na verdade, assim, além de terem alguns, para que existissem esses crossovers, no caso, você precisaria até da presença do próprio Flash para poder explicar, né? Assim como ele foi decisivo para a Crise, ele também foi decisivo para Zero Hora, onde a gente teve encontrou ali o Wally West, o Flash Wally West, que teve o mesmo fim, só que depois ele volta, claro, no final da própria Zero Hora. O mesmo fim, né, do Barry e tal, onde foi revelada até a crise, né, para o Tempos, que ninguém sabia, só os, como é que chama, os Guardiões do Tempo lá, eu esqueci, do Hank Pym lá,
Do
não,
Hip
viajei,
Hunter.
Hank Pym é da Marvel, do Hip Hunter, viajei, né, eu esqueci o nome da guarda deles lá, do Tempo, o Senhor do Tempo, aí no
Eu
caso ele é um
tenho.
vilão, que já foi várias pessoas, né, vários heróis que aí acabam se tornando esse vilão. E inclusive ele foi até
Não vou
decisivo para
encontrar.
muitas das crises. Então alguns crossovers acabam acontecendo por causa dele, né, do poder dele e assim por diante. E aí desses inusitados que o Presso esperava, né, para citar, a gente teve alguns com a própria Bonelli. Desses encontros, no caso, aí a DC promoveu alguns encontros com a Bonelli, né, Dylan Dog com Batman, teve o Flash com Zago, Nathan Never, né, com Liga da Justiça, e entre alguns vilões, né, de Batman e Dylan Dog também. Por enquanto, eles pararam só nesse. O do Flash e do Zagor, apesar de não ter nenhuma coerência, né, os dois personagens aí estarem juntos, estarem presentes ali de alguma forma, só que justamente foi o poder do Flash que vai explicar o porquê desse encontro. Não só porque o Flash ele pode voltar ao passado e encontrar o Zagor, né? Não nesse caso, mas porque a força da aceleração é o motivo desse crossover daí ele existir. Foi-se descoberto, ou melhor, é apresentado, né, aí indo agora, né, para a época do Zagor, do tempo do Zagor, um indígena, né, um personagem da época do Zagor, um indígena que teve acesso a essa força da aceleração. A princípio, então, ele seria, se não fosse o primeiro, então, eles estão ampliando aí a cronologia do próprio Flash. Se ele não fosse o primeiro, ele então praticamente teve o mesmo esse poder, o acesso à força da aceleração na mesma época em que o Max Mercúrio, por ser um personagem ali também do Velho Oeste. Só que no caso agora um indígena e não um cowboy tradicional branco e tal tradicional, como foi no exemplo do Max Mercúrio. Então é esse indígena que tem acesso à força da aceleração, ele que promove esse encontro, torna possível trazer o Flash para aquela época e não o Flash que vai correndo só até lá, mas é ele que justamente chama o Zagor ao mesmo tempo em que ele chama o Flash em uma outra época e que permite, né, esse encontro. Ele torna até possível o Flash saber onde ele tem que chegar, até que ponto. ele ia até lá. Sendo que esse mesmo indígena, que é uma criança, é um menino, ele também consegue aparecer para o Flash no presente, né? No nosso presente, ou no atual presente do universo DC. Ele aparece ali para o Flash em vários momentos, assim como o próprio Flash aparecia para ele mesmo em vários momentos durante crises e vários eventos aí do próprio universo DC. Então, é assim que acontece. Esse encontro, há aquele embate entre o Zagor e o Flash rapidamente, né? É aquela tradição dentro do universo dos super-heróis, mas que esse garoto que é a chave desse encontro e existe um mal ali que precisa ser enfrentado pelos dois, né? Que depois vai ser explicado, mas que não foi concluído esse crossover. Na verdade, nenhum crossover ainda foi concluído desses com a DC e a Bonelli.
Meu microfone parou de funcionar. Então vou ter que colocar no silencioso. Eu fui procurar que estou encadernado desse dos viajantes do tempo lá, que os não são os senhores do tempo, que é do Hip Hunter, tem aquele Tempos e outros personagens. Aí eu não sei, não encontrei, que teria o nome. Mas enfim, putz, essa coisa da Bonelli com a DC, eu tô querendo faz tempo ver e não sei se vai existir, né? Falam que vai lançar, mas não existe isso de esperar 5 anos para ficar pronta a segunda edição de 20 páginas.
Sim. É, o que na verdade é assim, o que a gente tem, eu acho que é a número 0, onde apresenta isso, e a 1. Aí a gente nunca tem o final desses encontros aí, no caso. Entendeu? E agora, em vez de eles concluírem, não, eles continuam lançando mais. A gente teve agora a 0, e acho que a 1 também, da Liga com o Nathan Never, né? Era 0 e 1, porque seria a proposta. Uma edição sai na Nathan Never, aí aparece a Liga, ou o contrário, e a outra, Nathan Never, aparece na revista da Liga, né? Seria isso. Essa é a intenção.
Mas não rola. Assim, custa fazer uma edição de 100 páginas, fechadinha e pronto, conta a história do crossover dele. Pode ser o crossover mais bobo que seja, mas pelo menos encerra, e não do jeito que tá. Mas enfim, e só para passar, eu fiz uma lista rápida aqui, que eu chamei de Flash de Outros Mundos. A primeira aparição na animação, ele apareceu em várias animações, a gente citou algumas, Super Amigos, por exemplo, mas a primeira vez que o Flash aparece, já aparece com o Kid Flash, foi em 67, pela Filmation, que é uma animação chamada Superman e Aquaman, A Hora da Aventura. Bizarro, isso aqui passou, teve aqui no Brasil também, não lembro se exatamente com esse nome. Super Amigos, e o maior destaque que eu dou, na verdade, é o DC Universe, que teve Batman, né? Começa com Batman na década de 90, tem Superman, tem Super Choque, e tem o seu auge na Liga da Justiça dos anos 2000, tanto Liga da Justiça quanto Liga da Justiça Sem Limites. Mas ele aparece em vários desses, em várias dessas histórias, Liga da Justiça principalmente. Em live action, a primeira vez que ele aparece é na Lenda dos Super-Heróis. É um projeto da Hanna-Barbera que retoma o Batman do Adam West para dois episódios especiais, foi lançado em 79. Foi bizarro o que eu encontrei. É o Batman do Adam West com o Robin lá, que é Burt alguma coisa. E aí tem vários personagens da Liga da Justiça que aparecem. Um deles é o Flash, em 79. Depois disso, teve um piloto que não saiu do Flash. E aí teve o Flash do seriado dos anos 90 com o John Wesley Shipp, que foi cancelado em meia temporada, né? Teve 12 episódios, 10, 12 episódios. Saiu também naquela onda da Batmania, na verdade.
Não, peraí. Você estava falando o Flash dos anos 90, a quantidade de episódios? Não, ele teve. Acho que ele chegou a ter mais de 30. Foi uma temporada só. Foi uma coisa assim. Ou pelo menos quase 30. Mas foram bastantes, mas foi uma temporada só. Que aí lá também tem até o Flash Azul, que seria o Flash vilão, o clone dele lá também. Eles introduzem, né, na própria série. Mas, se eu não me engano, era isso. Teve muitos episódios, mas não teve uma segunda temporada.
Teve uma temporada com 20 episódios, 22 episódios. Foi uma temporada
22.
completa, então. 21, na
Isso.
verdade. Foi uma temporada completa mesmo.
Mais um piloto com quase 2 horas, né, de duração.
O piloto já considera dentro desses 21 episódios.
Ah, então por isso 21. Tá, entendi.
Mas foi cancelada. Esse Flash, né, nasce em 90. Ele foi criado justamente no momento onde os super-heróis estavam mais no auge, estavam chamando atenção por causa do filme do Batman do Tim Burton, que tinha feito sucesso. Tem até um aspecto que vai tentar remeter a esse tipo de linguagem. Eles tentam fazer uma aproximação com o Batman do Tim Burton, claro, com as devidas proporções, que não é o Tim Burton fazendo aquelas loucuras dele, mas existe essa aproximação. Esse ator, ele vai ser retomado na série do Flash da CW. agora nos anos de 2010. O próprio, alguns vilões, como o Galhofeiro, Galhofeiro, acho que é Galhofeiro, esqueci, não, Trapaceiro, ele vai ser retomado, que é o Henk.
O Mark Hamill.
Mark Hamill. Eu fujo todos os nomes, mas que ele volta também na série do Flash, que é legal. Esse Flash, eu acho legal que na série da Warner, ele é o Jay Garrick, que é o Flash, é o primeiro Flash, aí faz essas referências. Eu acho super legal. E nesse momento, dos anos 90, também foi quando o Flash foi entre o Mark Waid, porque era para a revista ser cancelada. Ela estava indo sendo um maior fracasso de venda, e aí mandaram, puta. Vai lá, você quer tanto fazer, Mark Waid? Pode fazer essa revista, a gente vai cancelar depois, igual Homem-Aranha, né? Nos anos 60. E deu certo. E aí a gente tem o Flash tendo continuidade. Mas voltando para essas adaptações, além desse, teve um piloto de uma série da Liga da Justiça, que só ficou no piloto, em 97, que a gente ficou conhecendo como aquele filme da Liga da Justiça do John Jones, né? O Caçador de Marte Gordo,
Sim.
que passava no SBT. Tosco. Mas que eu gosto, que é
Com o Guy
zoando
Gardner, o
o
primeiro
Guy Gardner.
filme que aparece o Guy Gardner, o primeiro Lanterna Verde do live action, o Guy Gardner.
É muito engraçado o filme. Tenta assistir, estilo galhofa, sem renda nenhuma que eles tinham. Mas tem alguma coisa engraçada. Tem o Átomo, ele vai pegar a Liga da Justiça do Kate Giffen. E aí depois,
É
bem,
muito
quatro temporadas do Smallville.
a melhor liga, né? Eles fazem o pior filme da melhor liga que já existiu.
Mas faz completo sentido aquele filme, aquela estética com aquele, com aqueles personagens, é muito bizarro. Tem o que eu falei do Smallville, né, que é o Barty Allen, em 2004, depois de 2006 ele volta. O Arrow, né, o Barry, ele surge num episódio duplo da segunda temporada do Arqueiro Verde, em 2000 e, foi 2013, e aí 2014 ele ganha o seriado, que agora, esse ano 2023, tem a última temporada. Tá melhor do que as anteriores, as duas últimas foi, nossa, foi um fundo do poço bizarro para quem acompanha. Essa última tá melhor que as outras, não quer dizer que tá boa, só tá melhor que as últimas duas, que foi, tava muito ruim. Mas eu assisti só os primeiros episódios ainda, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, e tem o Snyderverse também, que tem o final esse ano, com o filme do Flash, que vai fazer aquele Flashpoint, vai saber se o Ezra Miller continua ou não, se ele vai ser preso ou se ele tá correndo com uma tornozeleira no.
No filme mesmo.
Bem, esses são os live actions e as animações. E aí, de videogame, eu não acompanho tanto. Mas o primeiro videogame que ele aparece foi só em 91, num jogo do Game Boy. A primeira vez que eu vi o Flash num jogo de videogame foi no League Task Force. Não sabia que era esse nome, mas é um jogo de Mega Drive, de 95, um jogo de luta de Mega Drive, que eu fui jogar só em emulador. E aí tem o Injustice, né, e as várias versões de Lego Batman, Lego Liga da Justiça, Lego, trocentas coisas, que não teve nenhum Lego Flash, mas o Flash está na maioria desses filmes do Lego. Não sei, você jogou alguma coisa, você gosta dessas coisas, você assistiu algumas, tem alguma coisa para completar desse multiverso fora dos quadrinhos?
Do jogo, eu não sabia dessa do Game Boy, né? O primeiro que ele apareceu também foi nesse de luta para Mega, mas eu joguei na época mesmo, eu cheguei a alugar e depois joguei na casa de amigos também a versão de Super Nintendo. E aí acho que tinha o Flash nessa aí também. E era isso. Depois ele foi aparecer em alguns. Tinha os jogos, né, online, ou DC Universo Online também, onde ele aparecia, mas aí no. Antes do Injustice, né, também, ele aparecia mais jogo de luta, em resumo era isso. Também era DC versus Mortal Kombat, o Flash estava ali presente também, que foi a base para o Injustice, e aí continuou nos dois Injustices também que tiveram, até o Flash Reverso, que na verdade é só uma skin do Flash. E não, e é isso, não teve nada mais diferenciado, né, em relação a isso. A série, apesar de eu não vou assistir esse final e tal, mesmo que seja melhor e tal, não verei a última temporada. Mas realmente, assim, as duas primeiras, a primeira, assim, ela é impecável. Nossa, como termina o vilão da série, né, o ator lá, né, que faz o Dr. Wells lá, o cara é realmente, assim, fora de série, né, o melhor de toda a série, o único que trabalha ali na série é ele, sozinho ainda, sozinho, ele carrega a série nas costas. E é bom demais, primeiro e segundo, depois acabou, né, da terceira em diante já não existe mais série alguma e tal. E do filme, aí já na questão do filme, É, aquele eu acho que ficou bom, né? A versão do Ezra Miller. Eu só não gosto da personalidade do Flash lá, do Ezra e do que o autor dá para o Flash. Não acho que seja culpa dele, né? Mais a questão de diretor e roteiro mesmo. Mas aquele Flash, a representação do poder, eu achei assim muito boa, muito bem feita, assim muito bem conduzida até. Vamos ver nesse filme também. Das animações, né? Como eu falei, da Super Amigos, não foi o preferido, acho que de ninguém na época, mas ele brilhou muito no desenho da Liga da Justiça. Tanto até que ele foi quem, na segunda temporada da Liga Sem Limites, já, na versão Sem Limites, é ele quem dá cabo do vilão, que na época era o Lex Luthor, né? Ali, amalgamado, né? Com o Brainiac, se eu não me engano, é ele que consegue derrotar o Luthor, né? Ninguém dá nada para ele. O Luthor tinha derrotado todo mundo, inclusive o Super-Homem. Ele justamente que faz a separação dos dois e tal, meio que inconsciente. E aquele Wally West é interessante porque ele tinha uma personalidade diferente da do quadrinho. A do quadrinho era tipo de respeito ao Barry e ele tentava ser como o Barry. Já o Wally não, porque o Barry a princípio ele não existi teria existido. Ele não ficava tentando imitar alguém que morreu no caso. Ele não era alguém triste. Estava ali de luto o tempo todo, como o Wally West do quadrinho, principalmente depois do pós-crise, em que ele assume o manto e tal, e o próprio uniforme, né? Assume o manto literalmente. Então você tinha ali uma personalidade mais contrastante, divertida, e era isso que as pessoas conheciam do Flash. Aí quando ia para o quadrinho, não era aquilo que elas encontravam, mesmo do Wally West. Depois começaram a aproximar o Wally West já dessa personalidade da própria animação, deixando ele mais. Extrovertido, né? Sempre um cara alegre e tal, e assim por diante.
O Flash pós-Flashpoint, pós-crise, ele é muito depressivo. Como todos os Titãs são depressivos. É bizarro. Esse grupo é o mais depressivo que tem. O Mark Waid que vai começar a mudar isso. Vai começar a dar um outro rumo pro personagem. Tornando ele até otimista. Eu acho que é um dos Flash mais otimistas é o Wally West. A partir do momento que ele sai do peso do Barry Allen. Que aí ele, inclusive, vai ganhar poderes muito além do que o próprio Barry tinha atingido. E o desenho da Liga da Justiça ele vem muito nessa vibe, sem a
Ah,
parte da família.
a gente esqueceu de citar aqui, o Câncer lembrou, o Flash no Smallville, que aquele ali seria uma versão do Impulso mesmo, né? Ele é o Bart Allen, né? No Smallville. Não, você chegou a mencionar, mas você tá mutado, você chegou a mencionar como o Bart Allen mesmo? Ah, tá. Eu na hora
Eu
aqui
cheguei a
não me
falar.
liguei.
Ele aparece primeira vez na quarta temporada e depois na sexta ele vira. Tem a Liga da Justiça, né? Que é criada. E é com aquela jaquetinha. O momento. A jaquetinha dos anos 90 nos quadrinhos é a jaquetinha nos anos 2000 nos seriados live action. E, bem, acho que a gente passou por todo o Flash, várias coisas, foi e voltou, como o Flash costuma ser nada linear, embora ele mexa com o tempo. O que você anda assistindo? O que você recomenda nesse de leitura e de filme, série que você anda assistindo nesses últimos tempos?
Bom, para não perder o costume, né? Então eu vou manter sempre a minha fala, que é não estou assistindo nada, porque eu não tenho tempo, e eu também procuro focar nas leituras para poder produzir conteúdo, porque série e filme não vai produzir conteúdo para o meu canal. Então eu recomendo a você que está ouvindo, assistindo, pare de assistir televisão, só não pare de assistir as lives aqui do canal do Presto e no meu canal. Mas pare de assistir televisão, pare de ver filmes e séries e leia mais, entendeu? Esse é o segredo para você conseguir ler bastante e poder. Condensar todas essas informações sem precisar ficar pesquisando muito ou nada, né? Como o Presto fez, como a gente fez aqui durante a live. E é isso, essa é a minha mensagem. E o que eu tô lendo, eu tava lendo muito quadrinhos super-heróis até esse mês de começo esse mês de março, mas assim, já vou parar, não tô aguentando, entendeu? O Carlos aí, ele é o leitor de quadrinhos super-herói. Na verdade, assim, o Carlos ele é eclético igual o Presto, né? Eles leem todo tipo de material de qualquer nacionalidade. E eu que, justamente pelo meu canal, estou mais preso aos materiais europeus mesmo, principalmente os italianos. Mas eu vou parar de novo aí um tempo também com de super-heróis, o quanto eu conseguir parar. E é isso. E sejam felizes, leiam mais e não assistam filmes e séries. É isso. Mas leiam as resenhas que o Presto faz sobre filmes e séries.
Eu li Star Wars, faz parte do Reinado Escarlate, mas ignoro o Reinado Escarlate, leia só essa edição, tá muito legal. Eu me surpreendi como eu achei bacana. É meio que uma comemoração do Charles Soule, ele tá chegando à centésima edição de Star Wars. do cenário de Star Wars que ele está trabalhando, e aqui ele faz dois arcos que eu gostei bastante, eu me surpreendi, eu estava achando meio morno, gostando, mas levando em frente, mas essa realmente me surpreendeu. Eu gostei também, e eu estou gostando da revista do Flash, fazer mais uma vez a propaganda, quando chegar a saga do Flash, vocês podem ir procurar em banca para conhecer pelo menos a primeira edição do Mark Waid. Deve ter vídeo em breve. Ó, de filme e série, eu quero recomendar o Balconista 3. Puta filme sensacional. Para quem gosta do Balconista e assistiu os dois primeiros, para quem só vai assistir o terceiro não vai entender nada, porque alguém acha legal esse filme. Mas é uma história metalinguística do Kevin Smith e seus amigos, que ele encerra todo um ciclo que ele começou lá quando ele antes dele se formar 90. Como diretor.
Eu vou ver, claro, eu vi os outros dois. Ah, essa é uma recomendação boa, que vale a pena.
Mas ele funciona para quem assistiu os dois primeiros, os dois primeiros filmes. Sim. Ele tem uma história fechada. Uhum. Talvez esse daqui ele dependa mais dos outros dois. Mas se você acompanha o Kevin Smith desde o início, você vai encontrar amarras aos outros filmes que ele fez nesse Balconista 3. Você vai encontrar amarras a quadrinhos que ele fez no Balconista 3. Então é um grande filme de homenagem a ele mesmo e toda a trajetória que ele teve. Inclusive, um dos plots principais vai pegar muito por um fator que ele passou, que ele quase morreu em 2018, que foi uma parada cardíaca, e isso é uma parte essencial para o desenvolvimento do filme, desse terceiro filme. Bem, eu assisti a terceira temporada de His Dark Material, é legal o encerramento. Tem a série Incastrati, que é uma série italiana de dois caras que fazem manutenção e acabam se envolvendo com a máfia siciliana. É bizarro, é engraçado. Episódios de meia hora, que termina muito rápido. Assisti O Consultor, do Christopher Waltz. Ele está na Amazon. É uma série também de 8 episódios de, no máximo, 30 e poucos minutos. De 20 e poucos a 30 e poucos, que é muito... Ele é um suspense de um humor meio sarcástico que pega legal sobre é uma empresa de videogame que o dono é assassinado por uma criança, e aí ele é o consultor que vai tentar fazer a empresa continuar sobrevivendo. Mas tem todo um desenvolvimento meio sobrenatural ou não. E aí eu vou ficar com isso. São essas três que eu falei, para não falar sobre vários. Assisti outros filmes, teve um monte de coisa que eu fui assistindo nesses últimos tempos. O Menu é muito legal, mas enfim, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é muito legal, mas vou ficar com...
Nossa, isso é isso. Vai lá, Rafael. Essa do Presto, não. Pula essa daí. Essa eu fiquei
vai ganhar
raiva.
O Oscar. Vai ganhar o Oscar.
Não vai.
Eu vou contar porque até sair já saiu o Oscar.
Ou atuação, se for melhor atriz e ator coadjuvante e tal, aí merece, mas o filme é uma porcaria. E uma recomendação que eu faço não é de filme e série, entendeu? Eu ainda mantenho isso, pare de assistir filmes e séries para ler mais. Eu recomendo essa aqui que eu li hoje, tá? Comecei, essa é a última de Landog da série regular, não é a nova série que saiu, é a número 33, tá? História fechada completa. Se nunca leu de Landog, leiam essa daqui, não é Esclave, mas segue bastante a risca, assim, o trabalho do Esclave. Uma história assim pesadona, né, com muito gore, assim, bastante emblemática, né, na falta de um adjetivo ou sei lá o que melhor, mas recomendo bastante, tá? Uma leitura aqui não é descompromissada, essa aqui é com compromisso mesmo. Então, recomendo muito incentivar, né, esse tipo de leitura. E é isso.
Tá, okay. Você está fazendo esse bate-bola e você me provocou a falar sobre outro Dylan Dog que vai entrar na minha lista de melhores, que é o Caça às Bruxas. É do Dylan Dog Clássica, saiu agora, não sei se é o número 29. Putz, como eu gostei dessa edição. Ainda não foi ao ar, obviamente, não sei quando vai, mas eu gravei um episódio só sobre Caça às Bruxas. Normalmente eu junto dois, três Dylan Dog, às vezes quatro, mas esse foi muito sensacional. Eu gostei pra caramba dessa história. E esse acho que é do Tiziano, é do Esclave, o Caça às Bruxas.
Isso, isso.
O Cangaceiro falou do Lição, recomenda A Lição, dorama pesado, e é por isso que ele não tá gravando com a gente, ele não grava mais Salão do Tex, porque ele fica vendo dorama.
Isso, mas isso é recomendação boa. Se for seriado o filme sul-coreano, aí eu aceito. Eu endosso aí, recomendo aí a recomendação. Bom, Bom, como vocês sabem, além do canal do Presto, vocês podem me encontrar ali no Multiverso 38 também. O Salão do Tex, ele ainda existe, mas assim, eu tô sozinho, o salão foi abandonado, eu tô sozinho lá. Não tem barman, não tem músico, não tem nada, não tem cliente, tem ninguém, só eu lá, tomando meu uísque sozinho, porque o único parceiro que eu tinha, que era o Jefferson, que era o Pard, ele me abandonou legal lá no próprio salão. Saiu e nunca mais voltou. Então eu continuo tocando o salão ali sozinho, sem sócio, nada. Não, brincadeira, tem mais dois sócios, a gente só não conseguiu se reunir para gravar, mas o salão ainda existe. Não vou fazer propaganda do Yellow Talkcast, para não agradar o Carlos aqui no caso, mas eu recomendo que ouça os podcasts. Acabou de sair um agora, saiu do Fortaleza recentemente, não tive tempo ainda de divulgar. Saiu ontem um do Yellow também. Recomendo bastante, não consegui ouvir, mas eu estive nesse que ele lançou, e o Carlos ainda gravou um novo que vai ao ar também, muito em breve também, ele gravou ontem mesmo. Então é isso, acho que são todas as recomendações aí, se eu não esqueci de nada, Presto.
Mas valeu todo mundo que passou por aqui, valeu todo mundo que vai estar escutando depois. Espero que vocês gostem do episódio. A gente começou, falou bastante sobre o Flash. É um personagem bastante rico, porque não é um personagem, é quase uma legião de personagens que já teve uma trajetória completamente bizarra e teve em live action, em jogo e blá, e várias coisas. Então, aceita essas recomendações, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Enquanto isso, me siga no arroba PressoGado, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem também eu estou escrevendo também lá pro site do Yellow Talk, que tem. Eu estou passando as resenhas para lá e tem outros textos também. Então, tem vários autores escrevendo textos, analisando filmes, séries, quadrinhos lá no site do Yellow Talk, que tá bem legal. E tem também, vai, tem o Chapéu do Presto, onde eu falo sobre quadrinhos. Tem o Fortaleza Quântica, que é onde a gente tem esses programas editados, que tem várias recomendações. Procura Spotify Anchorage. E também tem o Resenhas Mitológicas, que eu faço resenha lá para Mitos, só sobre material da Mitos no Resenhas Mitológicas. E acho que eu falei todos os lugares que eu estou atualmente, mas se vocês quiserem um que eu faz um tempo que eu não estou gravando, que é o Aracnofã, onde eu fazia resenha também, mas o dia só tem 24 horas e está ficando difícil cada vez mais. É isso. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.